Ok, estamos de volta nesta manhã aqui na Rádio Esmeralda, no Comando Geral, e vamos falar agora a respeito de um assunto que tem repercutido aí em todo o estado. Um dado do Corpo de Bombeiros Militar, por exemplo, que até a primeira semana deste ano, mais de 400 ocorrências foram atendidas de ataques de abelhas. Ano passado também um número bastante alto, e fatos recentes que demonstram que esta questão não está restrita a apenas uma região do estado, e sim em vários locais. Inclusive aqui em Vacaria também houve acontecimento de abelhas que atacaram pessoas, que atacaram animais, enfim. E para nós sabermos um pouco mais de como as pessoas devem proceder em casos como esse, é que nós convidamos aqui o Herbert Haas, que é biólogo, para que possamos também falar um pouco mais a respeito desse assunto e esclarecer alguns cuidados que as pessoas devem ter também com relação às abelhas, que a gente sabe são muito importantes aí para o nosso ecossistema. Seja bem-vindo conosco, Herbert. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Leonardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Esmeralda. Tudo certo, Leonardo? Um prazer estar aqui para poder sanar algumas dúvidas aí em relação às abelhas, né, e aos animais aí do meio ambiente.
Exato. Bom, por que que nesse período, Herbert, as abelhas estão aí atacando ou estão circulando mais pela cidade, por exemplo?
Essa tua pergunta é muito boa, Leonardo, até mesmo porque as abelhas, elas não atacam.
Sim.
Tá? Elas são agressivas por natureza. Tá? Elas são agressivas, só que nessa época do ano elas se tornam mais sensíveis. Por quê? Uma postura, normalmente, que é a colocação de ovos, tá? As abelhas, elas colocam em média de 20 a 30 mil ovos numa época que não é primavera. Então, vamos botar inverno e outono. Nessas épocas aí, é dezembro, janeiro, a postura delas quase triplica. Ela pode chegar a 100 mil ovos, 100, 150 mil ovos. Então, isso de uma colmeia, ela fica com uma superpopulação de abelhas, elas acabam se dividindo, formando novas colmeias. Tá? Então, eles vão escolher uma nova rainha, eles vão ter novas operárias, tá? Que acabam ficando, são inexperientes. Elas querem defender a rainha e elas estão lá na época de postura, elas vão se tornar mais agressivas. Tá? Então, elas vão acabar formando um novo enxame e vão acabar se separando daquele enxame. Acontece de a gente ver muito enxame de abelhas voando aí, né? Dispersas, nossa, pegou um enxame, né? E aí as pessoas, elas param para repousar, para descansar nas casas, e elas acabam, então, às vezes, ocasionando aí susto para as pessoas, né? Que as pessoas ficam assustadas com abelhas. Então, esse é o problema, o principal fator, né, que é a primavera. É mais alimento, mais néctar, mais pólen, então elas ficam mais avivadas mesmo, né, Leonardo?
E elas se alojam aí em alguns locais, por exemplo, nas residências, tem cunheiras de casa, por exemplo, tem locais assim mais frequentes que elas procurem para se proteger, até proteger a rainha?
Certo. Leonardo, assim, elas não têm um local específico. Sim. Né? Elas pegam, então, uma árvore que tenha na frente da casa, na casa mesmo, às vezes uma soleira de uma janela, né? Num local onde elas possam aparentemente se sentir protegidas. Tá? Então elas se alojam em qualquer lugar, hein? Então a gente sabe que agora é verão, a gente está com janela aberta, inclusive elas podem entrar dentro de residências. Tá? Então a ocasião faz o ladrão, né? Então ela vai estar com a janela aberta ali, provavelmente elas podem entrar também dentro de casa, passar por ali, né? Até mesmo por passar. Não que elas vão se alojar por ali, mas elas se alojam em qualquer lugar.
Bom, geralmente elas não atacam, né?
Elas são mais agressivas. Elas são agressivas porque elas são africanizadas. Sim. São abelhas africanizadas, elas não são as nossas aqui. Ou seja, elas já são agressivas por natureza, mas elas se defendem.
Não é questão que elas estejam atacando, elas se sentem ameaçadas e aí vai responder, né?
Perfeito, Leonardo. Elas se sentem ameaçadas, elas acabam se tornando mais agressivas por questão de segurança. Como é uma colmeia nova, as abelhas, vamos dizer assim, são operários novos que estão ali, né? Eles não têm muita expertise, tá? Elas acabam, porque elas também morrem, né? Quando elas acabam picando, elas perdem o estômago e acabam morrendo. Ela sai todo junto o aparato, né? da via intestinal dela e acabam morrendo também. Então, para elas não é futuro. Mas elas têm que defender a rainha, tá? Então elas se tornam mais agressivas nesse momento, né? Até mesmo por uma questão de segurança para elas. Então elas, normalmente, elas vão se tornar mais agressivas.
Em questão de orientação para as pessoas. Eu, por exemplo, tive uma situação, vou relatar aqui, no sítio, próximo do teto da residência, havia um enxame de abelhas. Só que tem um porém, como você disse, ela está lá, se você ficar no teu lugar, ela não vai fazer nada. Qual que é a orientação para as pessoas, por exemplo, quando observarem isso nas suas residências, por exemplo, que talvez tenha acontecido aí mais comumente?
Mais uma vez, Leonardo, muito bem colocada a pergunta, tá? Acontece realmente de elas pararem em qualquer lugar, e o que, que nós devemos fazer? Primeiramente, observar, tá? Vamos observar de longe, não atirar uma pedra. Normalmente o pessoal vai jogar uma pedra ou vai pegar no interior, muitas pessoas às vezes colocam um pano num pedaço de bambu e querem botar fogo. Isso pode ser um risco muito grande, inclusive, porque elas podem atacar, aí elas podem ficarem mais bravas ainda, sem contar que tem o risco de pegar fogo na casa ou alguma outra coisa nesse sentido. Então, não façam isso. Tá? A gente sabe que existem pessoas que são alérgicas, que é um problema muito sério, que às vezes uma abelha só, infelizmente, tá, pode levar a óbito, e é fato, tá? Mas o que, que a gente recomenda? Então, não atire pedra, tá? Não jogue água, isso somente os bombeiros, em caso de um risco muito grande, eles podem fazer, tá? Não é permitido matar a abelha por ser um animal silvestre. Então, guardem os animais, que o barulho acaba provocando e acaba irritando esses animais, tá? Então, normalmente, eles estão ali e elas vão se sentir ameaçadas com aquele grito e vão avançar nos animais. Então, nós também, seres humanos, quando se aproximamos muito, tá, elas acabam querendo saber o que, que é, vão instigar, porque elas estão ali para defender a colmeia. Então, elas não sabem quem é, normalmente, um agressor para elas, né? Então, elas se sentem agredidas e podem atacar. Então, por favor, não façam isso. Se mantenham distante, isolem o local, né, e observem, caso elas estejam revoando, chama os bombeiros, né? E eles vão lá, com certeza, eles vão dar a melhor informação, inclusive não é simplesmente eles vão lá e vão fazer, eles podem dar a melhor informação, porque normalmente essas abelhas saem em até 24 horas.
Exato, para as pessoas que, por exemplo, verificam aí, pela manhã elas estão no local, daqui a pouco passam algumas horas, elas já foram embora.
Eu peço 48 horas. Uhum. A gente pensa, mais 2 dias, não é muito. Então, porque elas vão descansar, elas vão repor as energias, elas encontraram alguma árvore próxima que elas vão se alimentar, né, com algumas plantas, flores, pólen, como eu falei antes, néctar, que agora tem mais em abundância, tá? E elas vão embora. Elas vão embora. Quando o tempo, às vezes, está para chuva também, assim, elas já procuram se abrigar um pouco também para não se tornar muito dispersa. Então, elas param, dão uma descansada e vão embora.
Acabam saindo. Na questão de um possível ataque, como que a pessoa deve proceder?
Muito bom. O que que acontece? É difícil você escapar de abelha. Tá? Então, a gente recomenda que você entre num cômodo, se feche, tá? Procure correr, não adianta você se jogar dentro da água e ficar esperando elas saírem, porque elas ficam ali. Isso é um mito, né? Que as pessoas acabam, mas entra dentro da água lá, elas não vão, elas não entram. Elas ficam esperando. Ou seja, entre num cômodo, entre num carro fechado, né? Procurem fugir o máximo que puder. Tá, peça para alguém chamar socorro, já ajude, né? Socorro, chame a polícia, chame o bombeiro, chame qualquer órgão de segurança que eles vão, né? Estão sendo atacados, avise, tá? Porque realmente uma abelha pode matar um alérgico, mas 200 abelhas também pode matar quem não é alérgico.
Exato. Entendeu?
Então ela pode matar de qualquer forma. Então tenham muito cuidado. E não vamos demonizar também a abelha, né, Leonardo? Acho que não vale a pena a gente demonizar a abelha, é um animal ruim. Não, e ela tem um papel importante para a natureza. Né? Então, muitas vezes a gente pensa, a gente tem cuidados, né? E a gente não quer que também ninguém morra, ninguém seja atacado, ninguém... Não, ninguém quer isso, né? Mas a gente tem mel, a gente tem a polinização das frutas, que nós precisamos, elas fazem esse trabalho, e elas são as maiores polinizadoras que a gente tem no mundo.
Até dizem que se acabarem as abelhas...
E é fato. Né? E é fato, se acabarem as abelhas, nós não vai, o mundo acaba também, né? É, entre aspas, né? Mas enfim, que existe polinização manual, mas as abelhas fazem um trabalho aí fenomenal também, né? Vamos também engrandecer o trabalho que elas fazem.
Bom, a principal dica então é se a pessoa observou lá em algum local, não se aproxima, não faz barulho, porque... Certamente elas estarão daqui 2 dias, como você disse, em outro local, né? Estarão procurando um local para se proteger.
24 horas, normalmente elas já saem, né? Em menos de 24 horas. Mas a gente diz 48, né, para essa observação. E se caso elas não saírem, aí sim, aí chama o órgão de segurança que possa auxiliar, né? Normalmente os bombeiros, eles acabam fazendo esse trabalho aí.
É, sempre lembrando que a remoção deve ser feita por pessoas capacitadas, né? Para evitar problemas maiores. Né?
Eu mesmo, como biólogo, não faço essa retirada, eu não trabalho com abelha, eu conheço toda a parte fisiológica do animal, toda a parte, o modus operandi da abelha, sim, na verdade, né? Como ela funciona. Então, eu não trabalho, tenho... amigos apicultores que a gente troca informações, né? Quero mandar um abraço pro meu amigo Renan Bogoni aí, que é um cara que sempre tá... A gente troca bastante informação, é um apicultor desde criança. E então a gente sempre troca muitas ideias, assim, tá? Mas não mexo também com a abelha. Então, tenham cuidado.
Bom, aproveitando, Herbert, a tua visita aqui conosco, esse período de calor maior aí surgem animais peçonhentos. Vamos falar a respeito das cobras, escorpiões, enfim. O que as pessoas devem fazer para evitar? A gente sabe que um dos problemas são os terrenos aí que acabam com o mato acumulando calor, os animais procuram ali de repente se proteger e acontece algum fato que a gente não gostaria de noticiar, né?
Não vou nem me espichar muito nessa, porque você já matou a charada, Leonardo. Acho que é questão da limpeza, né? A gente sabe que agora no verão a gente corta o mato e em seguida ele já vem. Dá isso, uma chuvinha, o mato rápido, cresce, né? O que que acontece? Então, restos de construção, resto de telhas, sujeira no mato, tá? Isso acontece que acaba atraindo um animal que vai atrair outro. Que vai atrair outro, que vai atrair outro. Uma coisa puxa a outra, é uma cadeia, tá? Acontece muito escorpião, tá? Escorpião aqui a gente tem o escorpião preto, que aparece mais seguido, que ele não tem interesse médico, ou seja, a picada dele dói, mas não vai ocasionar grandes problemas. Tá? Não que não tenha aqui no médico, mas...
É aquele pequeno?
É o escorpião pequeno preto.
Sim.
Tá? Ele é totalmente preto. Tá? Esse ele não tem interesse médico. Mas temos o marrom manchado, tá? Que é o Titius costatus, que é o nome científico dele. Tá? Ele tem as pinças menores, tá? Então ele tem um potencial de veneno um pouquinho maior. Então, isso já tem que procurar um médico, né? Porque pode ter algumas alterações, né? Então, tem escorpiões que eles se procriam sozinho, inclusive, Leonardo. A fêmea não precisa de macho para fazer a procriação. Então, ela faz um trabalho chamado partenogênese, que ela se autoprocria, tá? O pessoal mata gambá, não matem gambá, porque gambá come cobras, come escorpião. Sapo também. O sapo é feio, a gente não deve, né? Mas nós também somos e ninguém atira sal em nós, né,
sim,
Leonardo?
Sim, verdade.
Então, não matem sapo. O sapo também se alimenta de escorpião. Tá? Uma época que a gente... eu escuto bastante na rua, pelo menos, eu não vi mais sapo. Né?
Parece que só aparece quando chove muito, né?
Exatamente, porque eles se escondem debaixo da terra. Eles se escondem porque lá tem umidade. Então, quando chove, eles, opa, tem água lá em cima, sim, eu vou subir. É. Então, eles acabam aparecendo. É, galinhas também tu pode ter no campo, no mato, né? Que elas acabam comendo escorpião. E tem cobras também, que elas não têm... nunca vêm em duas, tá? Um pessoal, mas elas vão correr atrás, elas não correm atrás. Nem sempre as serpentes são venenosas, mas também eu aconselho a não pegar qualquer coisa... ligue para a rádio, pegue o meu telefone aqui que eu vou lá, eu analiso, eu tiro, né? Pessoal do Horto, Dedo Verde ali, o pessoal, sim, e eles sempre me chamam, que às vezes aparece alguma serpente, eu vou lá e olho sem problema nenhum, se for alguma cobra diferente, né? Eu vou lá e retiro, né? Para não ter problema nenhum. Não encontramos cobras peçonhentas até agora lá, por exemplo. Tá? Então, nem sempre uma cobra peçonhenta, né? Que também faz o seu trabalho. Ela come ratos.
É, todos os animais são importantes.
Cadeia. Né? É uma cadeia. A gente pode ver, esse tempo atrás, saiu uma foto aí de um puma que estava morto, né, na estrada de Esmeralda. Foi uma foto, inclusive, sem noção de que as pessoas botaram uma forquilha no pescoço de um puma, né, para tirar uma foto. Não posso precisar, mas eu acho que, inclusive, ela foi alvejada por um tiro, porque ela não tinha marcas de atropelamento, né? Enfim, a gente acionou os órgãos de segurança e eles não conseguiram mais localizar o animal. Mas então, assim, protejam a natureza. Se a gente for aliado dela, com certeza ela vai nos dar o retorno.
É a principal mensagem que se deixa, né? Aliás, hoje nós temos muitas leis que protegem os animais, ao contrário do que acontecia no passado, não muito recente, talvez, né?
É, a lei, na verdade, ela sempre existiu, né, Leonardo? O problema é que tinha-se pouca fiscalização, né? Então hoje se tem uma lei que controla os animais silvestres, principalmente, e não só cachorro, gato, cavalo, que são animais domésticos que também merecem a sua atenção, tá? Mas animal silvestre é totalmente diferente. Tá, pra você cuidar de um cachorrinho, de um gato, de um cavalo, você sabe qual é a alimentação, o tipo que ele age. Só que animais silvestres, eles trabalham de uma maneira totalmente diferente. Tá, eu trabalho com resgate de fauna, então é um animal diferente do outro. Né, eu tive casos de encontrar jabuti aqui em Vacaria, que não é nosso aqui. Então, às vezes vem numa carga de areia, às vezes vem numa carga de madeira, ou às vezes é mesmo tráfico, né? Porque acontece, e muito, né? Eu não sei se hoje no ranking ele acha que é o terceiro maior tráfico, eu não sei se é o segundo ou o terceiro, que é animal silvestre, né? Então, a gente tem que cuidar da natureza realmente, Leonardo, porque a gente precisa disso aí mesmo para a nossa subsistência.
É, nós falamos aí da questão da limpeza, né, dos terrenos e tal, locais, e a preocupação e o cuidado com os nossos animais domésticos, né, porque eles serão os primeiros aí a serem atacados, né?
Exatamente.
Não é um problema.
Exatamente. O gato, por exemplo, o gato é um animal que se defende muito.
Exato.
Ele é muito rápido, né? Inclusive, ele mata serpentes, ele pode matar serpentes. Tá? Pode matar outros animais, mas eles também podem ser atacados, né? Eles podem sofrer essas consequências também. Então, claro, lugar de gato, né? Isso é unanimidade entre os biólogos, é dentro de casa, né? Porque ele acaba, de uma forma ou outra também, ele acaba interferindo na cadeia dos animais silvestres, porque ele acaba matando os animais silvestres, né? Desde, vamos dizer que assim, pardal, passarinhos, morcegos, e isso pode trazer doença, inclusive, para o dono da casa.
Sim.
Tá? Eles acabam matando por matar, porque eles não se alimentam daquilo, eles dão como presente pro dono. Então a gente tem que ter cuidado com esses animais também, tá? Dentro da nossa casa, né? Com todo cuidado, porque eles também podem sofrer isso. Então, e essa limpeza aí é fundamental. Observem, chamem a prefeitura, né? O órgão responsável para que seja efetuada a limpeza, para que comuniquem o proprietário do terreno para que seja limpo, né? Para você ter uma visão, até mesmo porque daí você vai poder observar, né? Da onde que os animais vêm e para onde eles vão.
Perfeito, Herbert. Quero agradecer então pela tua presença aqui conosco. Importantes esclarecimentos aí à nossa comunidade e sempre deixar o alerta, né? Que em qualquer situação, procurar bombeiros ou procurar aí alguém que seja profissional, especialmente na questão das abelhas, né?
É, sempre, né, Leonardo? Os bombeiros, eles vão saber te identificar como fazer, o que fazer, né? Em que situação eles vão pedir para esperar. Muitas vezes as pessoas até, os bombeiros não querem vir. Não, a gente conversa muito, né? Os bombeiros fazem um trabalho de excelência na nossa cidade aí, né? Até quero citar aqui a pessoa da soldado Tainara.
Sim.
Ela está sempre envolvida com a questão ambiental também, e para ela também, ela repassa para os colegas, então são todos, usando o nome dela, né? Já cumprimento a todos eles ali, porque eles fazem um trabalho fenomenal. Então eles cuidam disso aí. Então a gente tem essa parceria, quando eles precisam, a gente tem essa troca, tá? Eles ajudam, eu ajudo eles também, então a gente faz esse trabalho. Então os bombeiros, com certeza, eles vão dar também aí todo o suporte que eles precisam. Então às vezes não é nem má vontade dos bombeiros, ó, não precisa, aguardem, é a informação correta, confiem.
Ok, obrigado pela tua presença aqui, estamos sempre à disposição também.
Mais uma vez, Leonardo, muito obrigado pelo convite, aí é sempre bom conversar contigo aí, né, e com os ouvintes da Rádio Esmeralda, e é um prazer estar aqui, né, para falar justamente de uma coisa que realmente me brilha os olhos.
Valeu, obrigado ao Herbert conosco nesta manhã aqui na Rádio Esmeralda, vamos ao intervalo e já voltamos.